Nós vamos conversar agora sobre comércio eletrônico e para isso nós estamos recebendo na CBN o consultor do Sebrae, Adriano Pereira da Silva. Olá, Adriano, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Ronaldo. Olá a você e a todos os ouvintes da CBN.
Adriano, entre os dias 21 a 30 de agosto, o Sebrae vai promover uma programação especial que inclui treinamentos e consultorias voltadas aos empresários de micro e pequenos negócios para a área de comércio eletrônico aí na região de Umuarama. Me diz uma coisa, primeiro vamos entender um pouquinho o que, que é caracterizado como comércio eletrônico.
Ronaldo, comércio eletrônico pode ser toda movimentação de mercadoria e serviço através de plataformas digitais. Por exemplo, isso pode acontecer através de um site, como também pode acontecer através de um blog, ou através, por exemplo, de algumas mídias sociais, que são essas redes sociais que estão aí em grande evidência. Então, todo e qualquer trabalho que seja apresentado e comercializado, trabalho ou serviço, que seja tratado via plataformas digitais.
Então, se o sujeito vende alguma coisa pela internet, a gente está falando de comércio eletrônico.
De comércio eletrônico, exatamente. Ele pode ser caracterizado de empresa para empresa, por exemplo, para outra empresa, ok? Ou pode ser caracterizado também direto para o consumidor final.
Tá certo. No Brasil, em que momento a gente começa a ter esse tipo de comércio, Adriano?
Olha, o Brasil é o seguinte, nós já estamos aí há alguns anos, aproximadamente uns 15 anos, com iniciativas, ou seja, as coisas aconteceram talvez aí uns 15 anos atrás. Só para você ter uma ideia da evolução, da evolução do e-commerce no Brasil, em 2001 foi comercializado no Brasil, Ronaldo, aproximadamente R$500 bilhão, certo? Ou seja, aí R$500 milhões. No ano de 2011, que foi o ano passado, fechou-se com quase R$19 bilhões de faturamento. Então você percebe que foi um crescimento estrondoroso que nós tivemos nos últimos 10 anos. E não é uma coisa muito recente, isso no Brasil, mas ainda, por incrível que pareça, é desconhecida de milhares de empreendedores.
Você coloca aí R$19 bilhões faturados pelo comércio eletrônico e um crescimento bastante significativo na comparação 2011 com 2010. Isso significa que talvez seja o segmento que mais cresce hoje, né?
Eu apresentei para você uma comparação ali que nós estávamos conversando, 2001 para 2011, de R$500 milhões para R$19 bilhões, né? De 2010 para 2011, houve um salto aí de R$15 bilhões para R$19 bilhões. Só para você ter uma ideia, segundo dados aí da Forrester Research, que é um instituto americano, que apresentou uma pesquisa dias atrás aí, a previsão é que o Brasil fature esse ano US$12 bilhões, ou seja, mais de R$24 milhões. Então você está falando para mim dos setores que mais crescem, né? Eu diria que é um dos canais de venda que realmente mais cresce no Brasil. Se a gente pegar de 19 bilhões, que foi faturado em 2011 para os aproximados US$25 bilhões de 2012, nós temos então aí um crescimento extremamente significativo.
Bom, é aquilo que a gente acabou de dizer. Talvez acho que não existe nada que cresça mais do que o comércio eletrônico hoje no país.
Perfeito, Ronaldo. Realmente está uma explosão.
E se a gente fala de comércio eletrônico, dessa explosão, mas ao mesmo tempo você cita que no Brasil ainda é um setor pouco conhecido, isso significa que muita gente, inclusive, ainda não compra pela internet e tem muitas empresas que ainda não vendem pela internet, né?
Existem muitas pequenas empresas que não vendem pela internet. Nós temos aí uma incidência, a maioria das empresas que estão na internet comercializando, os maiores volumes são grandes empresas. Então a gente percebe que há um espaço muito grande para que o pequeno empresário se aproveite dessa oportunidade. Nós temos uma pesquisa, uma matéria esses dias atrás de um jornalista, que ele diz que aproximadamente 800 mil pequenas empresas poderiam aproveitar desse canal de venda, dessa plataforma. Você estava dizendo sobre o acesso, né, dos internautas. Só para a gente ter uma ideia, Ronaldo, Entre 2000 e 2010, a quantidade de internautas brasileiros cresceu aproximadamente 1.400%. Você veja, em 1.400%, em 10 anos, o acesso de internautas brasileiros nessa plataforma web. Em 2011, o número de usuários no Brasil passou de 75 milhões, o que significa 38% aproximadamente da nossa população. Ou seja, de a cada 10 habitantes, quase 4 acessam a internet. Então, é algo significativo que as empresas, principalmente as pequenas empresas, que são 98%, quase 99% do número de empresas do Brasil, que atendem para essa possibilidade de negócio.
Tem muito potencial para crescer, né? Muita coisa mesmo. Impressionante isso.
É. E se só a gente... complementando...
Pode completar.
Só complementando, você percebe, eu falei 2011, 75 milhões. Desses 75 milhões, mais de 9 milhões fizeram a sua primeira compra online em 2011. Ou seja, percebe o crescimento de novos entrantes? Então, 65 milhões dos 75 já compravam habitualmente. E 9 milhões, quase 10 milhões, fizeram a sua primeira compra online. E aí, eu imagino assim, se nós perguntássemos para eles se gostaram, eu acredito que um grande número, essa pesquisa não tem, mas eu acredito, pelo que a gente tem conversado no cotidiano com os nossos clientes, a gente percebe que eles têm gostado de comprar na internet.
Adriano, esse público que está comprando pela internet tem encontrado, obviamente, uma série de produtos e cada vez uma diversidade maior. Mas quem são hoje as empresas que estão na internet vendendo para o público, principalmente para o público brasileiro?
Quem são as empresas?
Isso, eu digo assim, pelo menos me parece que só são grandes empresas, né? Pouca gente pequeno está fazendo, utilizando o comércio eletrônico, né?
Ainda existe, digamos assim, talvez um certo comodismo, ou talvez uma pequena familiaridade do pequeno empresário com as plataformas digitais. Então, de fato, os grandes players de mercado, as grandes empresas, é que estão abocanhando a grande parcela desses números que eu apresentei para vocês aí, né? Mas há um crescimento gradativo das pequenas empresas, trabalhando aí em redes sociais, trabalhando em blogs, trabalhando em meios alternativos, mas há esse crescimento significativo. A gente começa a perceber que o pequeno empresário está se atentando a isso. Talvez justificado, Ronaldo, no passado a construção de um site era um pouco mais onerosa, era um pouco mais cara, isso com esses sites semi-prontos, dessas plataformas aí semi-prontas, enfim, com custo baixo, então a gente tem percebido aos poucos a inserção dos pequenos empresários.
Você tem falado bastante aqui durante essa nossa conversa, Adriano, sobre a possibilidade de utilizar as mídias sociais para vender, para comercializar. Isso significa que hoje não precisa ter um site especializado para isso, né?
As mídias sociais... Tem gente que entra com muita vontade na mídia social para vender, para usar a mídia social simplesmente como um comércio, e muitas vezes se frustra. Porque a mídia social, como o próprio nome já diz, ela é uma mídia de interatividade, de interação, de relacionamento, para se manter contato, para conversas, né? Mas existe muita gente explorando isso. Mas para explorar isso, Ronaldo, é importante que o empreendedor ele tenha cuidado com algumas situações, como, por exemplo, ter um público-alvo acertado, ou seja, um foco, né? Porque muitas vezes a exposição demais de uma empresa numa mídia social pode comprometer a acessibilidade. As pessoas param de visitar as páginas dessa empresa. Então, tem algumas coisas que tem que tomar cuidado. É por isso que nós estamos fazendo esses eventos todos no Sebrae, para apresentar para o empresário que existe sim as possibilidades, mas não é tão fácil como parece, entretanto não é tão difícil como se pensam, né? Então apresentar estratégias, alternativas, possibilidades, caminhos mais precisos para que se tenha mais assertividade e lá na frente o retorno do investimento. Mas é um canal com certeza que está aí sendo explorado por algumas pessoas, por algumas empresas, com muita efetividade.
Eu pergunto a respeito da necessidade do site especializado, porque às vezes eu fico imaginando que muitas empresas, principalmente as médias e pequenas empresas, a microempresa também, por vezes fica imaginando, preciso de um site especializado para colocar o meu produto na internet, né? E, obviamente, para fazer um site com toda aquela logística para venda, com possibilidade ali já de automaticamente a pessoa fazer a interação para o pagamento no cartão de crédito, ou débito, ou emissão de boleto, quer dizer, tem toda uma tecnologia envolvida para fazer um site desse, dá trabalho, precisa de uma empresa que seja especializada nisso também, e aí o custo fica muito elevado, às vezes até inviabilizando a entrada nesse negócio eletrônico, né, nesse comércio eletrônico.
É exatamente, a gente precisa, é importante que o empresário faça um plano de negócio para essa empresa virtual. É justamente o que você disse, existe a plataforma digital, mas atrás da plataforma digital precisa toda uma estrutura de logística, entrada e saída de mercadoria, recebimento de recursos, pagamento, ou seja, tem que ter pessoas qualificadas. E claro, tem que ter um fornecedor experiente que dê suporte, principalmente nos primeiros meses de trabalho com o site, porque é algo que realmente ele traz muita atividade. E tem que ter bastante, e essa atividade é necessária para que a coisa aconteça. Bom, a gente percebe aí um índice grande de empresas de web-commerce quebrando, porque justamente achavam que a coisa era muito simples, e de fato não é, precisa de bastante planejamento.
Bom, esse dado
e
também...
E se tratando de site, né, Ronaldo?
Sim,
se tratando
sim.
De site. As outras plataformas, né, nós dizemos aí de, por exemplo, mídias sociais, ela não tem necessariamente um custo elevado, mas ela tem que ter uma sabedoria por trás para que, aquilo que eu disse para você, para que ela se torne atrativa de ser visitada e de se manter relacionamento.
E tem que oferecer ao público também, ao consumidor, alguma coisa que possa fazê-lo sentir-se confortável em negociar por ali, né? Porque hoje me parece que um dos grandes problemas do comércio eletrônico ainda é a confiança, ainda é a segurança do comprador, que por vezes compra e não recebe o produto, ou recebe com problemas, com defeitos, paga e demora para receber. Então essa questão da confiança, da segurança é outra demanda, né?
É uma grande verdade. Segundo a pesquisa realizada pela AppSecure, que é uma empresa americana também, isso está no site administradores.com, 84% dos brasileiros hoje ainda têm receio de comprar pela internet, certo? Veja, eles têm receio, não significa que não compram, ok? Então eles procuram sites que realmente mostrem essa, ou que aparentam, ou que provem essa confiabilidade. Por isso que alguns sites têm aqueles indicadores de confiabilidade, aquelas páginas com declarações dos seus consumidores, né? Tem aquelas empresas, até coloca assim, um ranking tipo ranking ouro, ranking prata, né? Quantas pessoas compraram conosco, quantas pessoas aprovaram. Então é importante estar preocupado com isso realmente.
Outro aspecto.
E aquilo que você disse.
Ah, tá. Pode falar, Adriano. Pode completar.
Não, outra coisa que você estava dizendo, só para completar, né? É importante ter qualidade no que é apresentado e não necessariamente muita informação, muita quantidade. Então, qualidade com o conteúdo publicado, a originalidade do conteúdo, ou seja, coisas verdadeiras. Um site ou uma página na rede, ou uma rede social e tal, tem que ter funcionalidade, tem que ter utilidade, é importante que tenha informações realmente relevantes, que o consumidor queira navegar no site, e um site que seja simples, né? Então, um layout limpo, um layout simples, um layout funcional, para que o cliente da empresa não perca tempo e não tenha dificuldade de navegabilidade.
Tem que ser fácil, né? Tem que ser fácil para negociar, ser fácil para tudo. E quando a gente fala dessa facilidade, tem que ser fácil para resolver os problemas que podem aparecer, né? Não pode ter indisposição de atender o cliente.
Você tocou num ponto muito bacana, que é realmente o cliente comprou conosco e depois, né? A gente tem percebido no começo dessas vendas web-commerce, ainda existe isso, mas no passado era um pouco mais. As empresas, elas tinham a loja física separada da loja virtual. Então, se comprava um produto pela internet e o produto viesse a dar problema, quando o consumidor levava o produto na loja física, a loja física não queria receber o problema. Falou, olha, você comprou pela internet, você resolveu pela internet. A mesma empresa. Isso acontecia muito no passado e aos poucos os empresários acordaram para a coisa que isso não pode ser assim. É importante que seja uma empresa só. São simplesmente dois canais de vendas diferentes. Uma é a venda corpo a corpo, que é aquela venda tradicional, e a outra é a venda pela internet, mas a empresa é uma só, o cliente é um só e merece todo o respeito.
Para terminar a nossa conversa, Adriano, e hoje o Sebrae tem um grupo de consultores, inclusive especializado, para dar conta disso, né? Ou seja, orientar, porque não dá para entrar também nesse comércio sem algum tipo de orientação, né?
Não dá, Ronaldo. Com os números que nós conversamos aqui, eles são extremamente significativos, eles estão crescendo a toque de caixa, a coisa está ficando realmente muito grande no Brasil e a tendência é crescer bastante. Por isso que o Sebrae tem essa preocupação e tem trabalhado muito forte, porque nós trabalhamos, a nossa essência é trabalhar com o desenvolvimento e a sustentabilidade das pequenas empresas. Então, esse é um tema que nos chama muita atenção, é um tema que veio para ficar. Nós estamos preocupados com a competitividade daquelas empresas que ficarem de fora disso, por isso que desse processo todo. Por isso que nós queremos trazê-las para dentro do processo, para que elas conheçam. Se o empresário entender que não é o momento dele entrar, entender pelos meios digitais, mas ele precisa pelo menos entender como que a coisa funciona para que ele se blinde contra ela. Mas é um caminho, eu diria aí, um caminho sem volta que o empresário tem que estar atento, por isso a preocupação do Sebrae.
Adriano, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN, obrigado pelas orientações. Qualquer agência do Sebrae pode auxiliar quem precisar de apoio nessas horas, né?
Nós temos escritórios em diversas cidades do Paraná. Nós temos atendimento via internet, nós temos atendimento via 0800. Então é só entrar em contato com o Sebrae que nós nos colocaremos à disposição dos empreendedores paranaenses para solucionar situações dessa natureza e de outras naturezas também.
Ok, Adriano, muito obrigado pela entrevista. Acho que fica a dica aí para quem está acompanhando a nossa conversa, que está aí, inclusive, uma oportunidade para ampliar a receita, né? Entrar no comércio eletrônico, claro, com uma boa orientação. Adriano, foi um prazer recebê-lo. Boa tarde para você.
Boa tarde, Ronaldo Neves, e a todos os ouvintes da CBN.
Adriano Pereira da Silva, ele que é consultor do Sebrae em Umuarama, falou com a gente no CBN Maringá, segunda edição.